falar aqui. Ele tá gravando, tem que.
Ah, tá. Eu tenho uma pergunta para o pai Joaquim. Ele está falando aqui, então, que enquanto a gente está preso nos devaneios da mente, em todas as coisas que a gente acredita e que está preso na nossa mente, a gente está deixando de constatar a realidade, pelo que ele vem falando durante todo esse tempo e pelo que o Firmino está escrevendo a respeito da realidade.
É, eu tava esperando perguntas a respeito disso. Achei que fosse fazer perguntas a respeito disso. Moxa, o que é contatar a realidade do que está sendo falado ali? Pô, leve lá para ela.
Pelo que eu entendo, é só ver o que está sendo perguntado e o que está acontecendo.
Essa é a chão. Eu quero saber o que representa isso.
Não sei.
Então nós vamos voltar lá atrás, nessa mesma conversa, que eu acho que o Xenão ouviu, que estava viajando. Constatar a realidade é vivê-lo aqui e agora. E eu disse lá atrás, ninguém consegue entrar na felicidade se não viver o aqui e agora. Ainda disse mais lá atrás. E o mocho que tá aqui do meu lado deu gagaiada quando eu falei. Aliás, primeiro ficou pepecho. Quando eu enumerei uma série de coisas que ela pichincha retirado aqui agora, e depois disse, e a última coisa, e só tem uma coisa que você não pode retirar do aqui agora. Foi tudo que eu mandei retirar. Lembra disso? Exatamente o que está sendo escrito lá. Esse soco de realidade é exatamente isso. É você vivê-lo aqui e agora. Só isso. Tendo tudo que está presente naquele momento. Sabe, eu já disse, felicidade é o estado de espírito com o qual se vive o sentimento. Então, ter felicidade não é, por exemplo, não ter medo. Ter felicidade é ter medo de um modo feliz. Vocês querem retirar do aqui e agora alguns elementos, como, por exemplo, o sofrimento. Na verdade, vocês não querem alcançar a felicidade. Vocês querem fazer uma vida feliz. Ou seja, nunca mais sentir sofrimento. Isso é impossível. Por quê? Porque a vida acontece como ela tem que acontecer. E se naquele momento vai acontecer de você sofrer, nem Deus vai tirar isso. Você vai ter o sofrimento. Só que você aprende a passar por esse sofrimento sem sofrer. E como se faz isso? Isso foi uma hipótese que eu estou devendo à FIA desde e tudo do Monimo. Se passa pelo sofrimento sem sofrer, vivendo o sofrimento, sem querer afastar o sofrimento daquele momento, e ou sem viver como você falou, que é o que está aqui, os devaneios, ou, como é que se fala? Consequências que a mente guia para o sofrimento de agora. Eu vou dar um exemplo de você mesmo. Você corre, se machucou. Além da dor do machucado, a mente já começou a lhe dizer que você não ia poder ir a tal lugar correr, não ia poder fazer isso, não ia poder fazer aquilo. Tudo isso não está presente no agora, porque ainda não chegou a hora de coer, ainda não chegou a hora de você estar naquele lugar. Agora, se você não estanca isso, ou seja, não etila do aqui e agora o que não pertence ao aqui e agora, você viaja nessa maionese e vai embora. Quando vê, você está lá na frente. Então, É exatamente este o trabalho, e é o que nós vem falando há 12 semanas. No, o trabalho não é para construir uma vida, não é para construir uma felicidade, não é para deixar de sofrer ou deixar de ter o prazer. É não sofrer quando tiver sofrimento. É não vibrar no prazer quando tiver prazer. Para isso você precisa viver o que você tem naquele momento. E só o que você tem naquele momento. Então a única coisa que você vai retirar do agora não é o que está acontecendo, mas são essas consequências ou afirmações ou, como se fala, causas que a mente guia sobre o agora. Por exemplo, a mente está guiando a causa dessa conversa cheose, o fato de você estar aqui. Isso não é real. Isso não é real. Não, eu não estou dizendo que não é por lixo. É por lixo sim, mas você não pode. Mas você não pode aceitar lixo da sua mente. Por quê? Porque não faz parte do momento. Em nenhum momento isso foi decalado a você. Então viva apenas o estar aqui. E o apenas, o trabalho está sendo hoje. Acabou. Faça aqui.
É por isso que no início o senhor disse para a gente meditar na pergunta. É, meditar na pergunta é constatar a pergunta sem se preocupar com o que está perguntando? É algo assim?
Não. Não, meditar na pergunta é outra coisa. Meditar na pergunta é querer saber para que, que interessa essa pergunta? O que eu vou ganhar com essa hipótese? Isso influencia no meu aqui e agora? É isso. Meditar na pergunta é isso. Ou ainda, será que isso já não foi falado? E, ou se já foi falado aquilo, será que aquilo que foi falado não responde o que eu estou perguntando? Eu convido as pessoas que, vamos dizer assim, tiver tempo, a ouvir as 11 paletas anteriores e comparar as perguntas. Retirem as palavras. Vocês vão ver que todas as perguntas têm o mesmo significado. E eu respondi a todas. Se você não medita no que vai perguntar, ou seja, não compara com o que você já ouviu, não fica querendo saber para quem está perguntando, você vai continuar perguntando o é da vida e nenhuma hipótese vai lhe satisfazer.
Vamos lá, Butterfly. Costumo também programar o celular para dar um toque de hora em hora para me voltar para a observação do momento. Para mim funciona. É a tecnologia me ajudando a seguir seus ensinamentos.
Tudo isso é válido desde que funcione para você. Agora, não é válido para outros. Então vamos dizer assim, não é uma tecnologia que você pode importar. Fala direito aqui. Você pode? Importar.
Importar.
Não, importar. Botar para fora, dar para outro.
Importar.
Não. Dimocho, uma tecnologia que você não pode importar. Dá para outro, mandar para outro.
Exportar.
Isso.
É, exportar, gente. Desculpa, eu não estava prestando atenção. O Hamilton sugeriu um tema, céu e inferno, dignos do que puder. Mas aí o tema tem que ser comum a todos, tá, Hamilton?
Não, e este não faz parte da vida humana?
Não. E ele está dizendo aqui que esse não faz parte da vida humana, ele não vai falar. Carp Megadon. Joaquim, falta pouco para apagar a luz do palco dessa comédia humana?
Não.
Ivone Costa. Pai, vou morrer sem saber quem sou eu?
lute para que isso aconteça. Porque se você souber quem é, você é bem capaz de não morrer. É bem capaz de continuar vagando, sendo você, apesar de não ter mais carne. Tem muito fantasma assim, viu? Fantasma é aqueles que sabem que são, que sabem que são donos.
Bibi dos Ventos. Pai, vou adorar morrer com extrema consciência.
Tá certo. Reze a Deus para que isso lhe aconteça.
Ivone Costa, a realidade seria sempre o hoje, sem pensar no amanhã?
Não! Que realidade muito grande a sua! Aí a realidade é o agora. Oh, é o agora. Oh, é o agora. Oh, é o agora. Oh, é o agora. Quantas realidades aconteceram neste momento, moça?
Marco Tavares, vamos falar do apego familiar? O apego familiar é a nossa maior prova. A maioria dos problemas dos seres humanos nascem nos relacionamentos familiares. Fale-nos um pouco de como nos livrar desta ilusão.
Como você disse, o outro tem que ser...
É, ele está falando aqui, se a maioria escolher esse tema, a gente desenvolve.
Só um detalhe. Apego familiar é um detalhe do acontecimento família. Então, se o tema for esse, sei lá, família. O apego, sei lá, apenas um detalhe dentro do tema.
Pereira 45. Tudo que nos acontece é a vontade de Deus. O problema é que a vontade dele não nos agrada. A gente imagina que poderia estar fazendo outra coisa. Não conseguimos perder o controle. Pode comentar?
Poxa, você não consegue perder o controle. Você diz que ama a Deus, mas não amo. É isso? Agora, será que tudo que lhe acontece é vontade de Deus? Você tem certeza absoluta disso? Você é capaz de colocar sua mão no fogo pro lixo? Você em momento nenhum atribui essa vontade a outro? Moço, isso é apenas uma ilusão. Você está apenas com um discurso. Discursos sobre vida é uma coisa. Vida é outra coisa completamente diferente. Isso é algo que vocês precisam entender. Vocês estão com muito discurso sobre vida. Tem muita declaração sobre o aqui e agora. Que não é vivida no aqui e agora. Vocês estão sentados aonde? Numa cadeira? Mas vocês têm o discurso de que tudo é Deus? Alguém aí está sentado em Deus? Não. Estão sentados numa cadeira. Então que adianta o discurso de que você sabe que tudo é Deus? É viver a realidade. E a realidade é que a sua bunda está numa cadeira. E não em Deus. E queixa essas coisas, que essas coisas não fazem parte da sua vida. São apenas elucubação mental. É apenas que achão da mente.
Pastor Leandro, uma dúvida. O senhor disse que devemos estancar essa invasão de pensamentos que a mente cria sobre o agora. Se não conseguirmos, como administrar essa culpa de não conseguirmos nos concentrar no agora?
Estancando o pensamento que diz que você é culpado por não ter feito.
Ivone Costa, há duas maneiras de olhar as coisas, como há duas maneiras as de não olhar, ou se olham pondo-nos de fora delas, ou pondo-nos dentro delas. O mundo real não existe para o homem prático. O que existe é a sua instrumentalização. Uma flor só existe se a puser no jarro. Como um pássaro só lhe é real se estiver numa gaiola. Ou comer frito.
É, eu quero ver o homem que diz que o mundo externo não existe para ele, ficar sem comer, ficar sem respirar, ficar sem beber água. O homem, o ser humano, que conseguir ficar sem comer, sem respirar, sem beber água, este para mim tem condição de dizer que o mundo externo não existe. Mas o homem que sente, que sente fome e que respira, não tem condição de dizer que o mundo externo não existe. É apenas uma declaração da mente, não é uma realidade.
André Palhares, mas não é Deus quem pergunta? Não é Deus a causa primária das nossas perguntas repetitivas? Por que isso acontece se quem gera os pensamentos que geram as perguntas é Deus?
Porque quem zela o que eu falo também é Deus. Então Deus zelou a pergunta, Deus zelou a boca, e o que você tem a ver com isso? Este é que é o grande problema do discurso. O discurso é usado apenas quando a mente quer lujar. Esqueça Deus causa primária, porque para você, ser humano, isso não vale nada. Isso é coisa para espírito. Ele consegue entendê-lo, dependendo do nível ainda, hein? Ele consegue entendê-lo que é Deus que causa primária. Mas você não entende. Então esqueça tudo isso.